do desporto. Com Miguel Viterbo Dias. Miguel, bem-vindo, bom dia.
Bom dia. Deixa-me só dizer-te já que fiquei triste, porque tinha aqui uma história sobre as dificuldades de jogadores como os do Sacavenense em defrontarem equipas profissionais, e agora chega aqui o presidente e diz que afinal há acordo e eles podem descansar.
Podem descansar, há um patrocínio, há um estágio no Hotel Roma, amanhã vão lá ficar e só depois é que vão trabalhar.
Portanto, ele conseguiu, o presidente conseguiu que os jogadores não trabalhassem hoje em dia de jogo e conseguiu também prejudicar o teu trabalho.
Exatamente, exatamente.
Dar cabo do trabalho.
Miguel Viterbo Dias, vamos no entanto começar por Miguel Oliveira, não é?
Exatamente, grande, não podíamos passar ao lado. Ganhou ontem o Grande Prémio de Portugal. Toda a gente, enfim, se nem toda a gente viu, toda a gente acompanhou essa vitória. Ora, foi uma vitória que gerou vários momentos, porque vários portugueses fizeram também apostas sobre esta conquista de Miguel Oliveira. Alguns que não acreditavam muito que fosse possível ganhar, outros que acreditavam, mas ainda assim quiseram lançar-se para a forca. Um deles, e o mais conhecido também, foi Vítor Martins, é um dos comentadores da Sport TV, o canal oficial do MotoGP em Portugal, e que tinha prometido rapar o cabelo caso Miguel Oliveira ganhasse. Ora, o Vítor Martins não cortava o cabelo desde os anos 90, portanto imaginem só o tamanho, e esse momento foi o próprio Miguel Oliveira a cortar o cabelo ao Vítor Martins, num momento em direto transmitido pela Sport TV, que vamos ouvir agora um breve trecho.
Então vai, Vítor, obrigado por teres apostado o teu cabelo.
Miguel,
tão prezado.
Obrigado, porque foi uma corrida espetacular e, portanto, estou aqui de boa vontade.
Pronto, já vai a vida, desculpa lá. Começamos pela frente, não é que é o mais óbvio?
Mal passado.
Aí este inverno vai ser muito frio para o Vítor.
Já estou sentindo fresquinho.
O Vítor não cortava o cabelo desde 1980.
90, desculpa.
Desde 1990. Nem a parar pontas.
Nada, é que ele disse logo que já estava a sentir o fresquinho assim que a máquina lhe passou a primeira vez.
Imagina.
Psicológico frio.
Ainda por cima, logo na pior altura. Agora são mais 30.
Estava mesmo. Estava tudo a remar para o mesmo lado, para a vitória de Miguel Oliveira, num fim de semana em que o piloto português não conquistou só a corrida, não é?
Sim, já que foi para ganhar, foi para dominar tudo. Foi a corrida, foi a pole position no dia anterior e também o recorde de pista, foi a volta mais rápida, foi também do piloto português. Há até um outro piloto, um adversário de Miguel Oliveira, que ficou em segundo lugar, o Jack Miller, que na conferência de imprensa no fim, a brincar, disse que havia muita corrupção à volta deste grande prémio, até porque a pessoa que lhe tinha entregado o troféu o segundo classificado tinha uma t-shirt a dizer Miguel Oliveira, era o Alexandre Fonseca, o CEO da Altice, que era o patrocinador não só do piloto, como também do Grande Prémio, mas este adversário de Miguel Oliveira também aqui a fazer esta brincadeira sobre estar tudo a favor do piloto português.
E sabemos que para o ano, na próxima época, Miguel Oliveira vai deixar aqui a Tech 3, a equipa que representou esta temporada, e vai sonhar aqui com voos mais altos.
Já ia sonhar, porque vai passar para uma equipa oficial, para a equipa de marca, para a KTM, e ontem o diretor da KTM disse que a equipa estava à procura até de um chefe de fila e que esse lugar pode muito bem ser ocupado por Miguel Oliveira. Diz que está muito feliz pelo desempenho do piloto português e que com esta performance Miguel Oliveira tornou-se no forte candidato para liderar a equipa oficial da KTM, ele que vai dividir a equipa com Brad Binder.
Ou seja, conclusão, no motociclismo o fator casa também conta, não?
Exatamente, mesmo sem adeptos.
Sobretudo sem adeptos, calhar.
Pá, aquilo foi uma masterclass, é que ninguém chegou. Foi nada, da primeira à última volta.
Aliás, os nossos colegas da Sport TV diziam a brincar também com a história do cabelo, que foi uma vitória de barba e cabelo.
Olha, vamos seguir para o futsal e para um engano em direto.
Sim, eu queria usar aquela frase feita da língua portuguesa ser traiçoeira. Olha, este caso é mesmo a melhor ilustração disto. Tiago Cardinal é filho de Cardinal, que é avançado do Sporting, de futsal, é um dos futsalistas mais conhecidos. E como quem sai aos seus não é de Genebra, já diz o ditado, não é?
Não.
Ora, o Tiago Cardinal já joga futsal. Sal representa o Boa Vista e no final de um jogo entre a Associação Recreativa e Cultural de Moinhos e esta equipa B do Boa Vista, foi o Tiago a falar à comunicação social. Acontece que o repórter da Liga Amadora TV quis fazer uma piada, mas que saiu assim um bocadinho ao lado.
Cardinal, que é o teu pai, não é? Que continua ainda com esse circo.
Não, eu sou filho do Cardinal, o jogador de futsal.
Ai, jogador de futsal! Ah, não, eu estava a falar do coisa do circo. Ah, bom, fico aqui. Muito bem. Bom, meus senhores, então fica aqui desfeita. Muito bem. Olha, muito obrigado.
É para pronto, este exatamente. Repórter, por favor, alguém contrata este repórter.
Portanto, não era filho do Cardinali, que era a grande diferença aqui, mas sim do Cardinal, sem ir no fim, e portanto nasceu para o futsal e não para o circo. Pelo menos foi isso que dá conta.
Há um vídeo muito giro também do Ricardo Nascimento, que foi jogador de futebol e treinador agora também.
Também nos campeonatos amadores.
Também
não?
Num campeonato em que há um jornalista que se chega e diz, e ele chama-se Ricardo Nascimento e ele diz: Bruno Monteiro, bem-vindo. E ele continua a entrevista todo assim. Eu com o Bruno estou muito triste e tal. Vai, ele entra na onda.
Não se desmancha.
É muito bom. Bem, ficamos com outras histórias do desporto hoje, edição do Miguel Viterbo Dias.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.